Beabá Podcast. O objetivo desse podcast é informar e educar. Ele não substitui o atendimento médico profissional e não se destina a diagnóstico ou tratamento. Os convidados desse podcast expressam suas próprias opiniões, experiências e conclusões. A menção de qualquer produto, serviço, organização, atividade ou terapia não deve ser interpretada como endosso do Beabá, seus parceiros e apoiadores.
Fausto Silva, porque olha o rosto da tese dele.
Ele tem papelzinho de dica.
Tudo isso é editado.
Tá.
Ou não, vocês vão ouvir no...
Beabá Podcast.
Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos, estamos agora no terceiro e último episódio da temporada. A não ser que vocês peçam mais.
Mais.
Eu sou a Simone, sócia fundadora do Beabá e hostess e apresentadora.
Cantora.
Modelo.
E manequim. E hoje a gente vai falar sobre mitos e fatos, tudo que você queria saber, mas tinha vergonha de perguntar sobre medicamentos. Pra começar, do meu lado esquerdo, tem uma pessoa muito importante, que até tem música, Letícia!
Oi, galerinha!
Cadê sua música, Letícia?
Eu não vou cantar, é vocês, gente!
Vamos lá, gente! Letícia, Letícia, que está ao lado da oncologista! Letícia, Letícia, vem no podcast pra dar boa notícia! Ou depois disso, a gente perde todo e qualquer patrocinador.
É bem provável. Eu sou Letícia, e sou da carreira. Sou biomédica e atuo na pesquisa clínica há mais de 10 anos.
Eu sou a Renata Fittipaldi, sou médica, oncologista pediátrica e especialista em transplante de medula óssea.
Olha eu novamente. Eu sou Camila, sou enfermeira, trabalho na área da oncologia há 15 anos. Trabalho atualmente em oncoclínicas. Eu sou enfermeira navegadora agora.
Show.
Mas não para afundar o barco, tá? É para ajudar.
Meu nome é Diego Valente, né? Trabalho com oncologia há mais ou menos uns 10 anos. Também trabalho na oncoclínicas. E vim aqui para poder ajudar o máximo que eu consegui.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não ouviu, mas vai ouvir os três podcasts, estão maravilhosos. Meu nome é Bianca Gasparotto, sou farmacêutica, trabalho com oncologia há 9 anos.
Bom, vamos lá, gente, para a gente começar. Hoje nós vamos falar sobre automedicação, indicações populares, dicas que não são dicas, mitos, fake news, tudo que a gente acha importante e que muitas vezes nós próprios não fazemos. Então acho que para começar já vou falar uma coisa que é medicamento em geral, mas quem aqui corta medicamento?
Acho que muita gente corta, tem até cortador, né, que você pode até comprar.
Diego, podemos cortar medicamento?
Então, vai depender muito da medicação, né? Nas informações lá contém se é possível ou não cortar.
Ah, tem um lugarzinho que diz, tipo, se o medicamento pode ser cortado ou não?
Geralmente é pra estar na bula.
Eu achei que fosse os que tivesse o vinco no meio, é pra cortar.
Não, nem sempre. Todos que têm aquele vinco, né, que é o suco do comprimido, ele pode ser partido. É um grande problema também de partir a medicação é que a gente não consegue ter a certeza de que a medicação, ela tá com a dose certa. Vamos supor, o comprimido tem 50 miligramas. E a gente parte, não quer dizer que aquela metade vai ter 25 e 25. E sem contar que ao partir a medicação, se ela não for propícia para isso, você pode acabar com toda a proteção que aquela medicação tem. Umidade, calor, aquela medicação, quando ela não está protegida, ela pode ter uma degradação e ter diminuição da eficácia.
Geralmente a gente já corta no mês inteiro, para não ter que ficar abrindo todo dia. Então vai lá e corta todos e eles estão lá, tipo, recebendo coisas que não deveriam.
Não é indicado.
Sem contar que, às vezes, quando eu engulo o medicamento, eu sinto que ele gruda na garganta quando ele tá cortado.
O ideal da medicação é sempre tomar um pouco de água antes e após a medicação.
Sempre água. Nada de cerveja, Coca-Cola,
ah, mas suco.
Chá,
suco também não pode.
Suco. Maioria não pode.
É que os estudos são sempre feitos com água, né?
E o que tem o gosto muito ruim?
É, a gente precisa saber se ele pode ser tomado com outros líquidos, né? Então, existem algumas medicações específicas que não podem ser tomadas com nada a não ser água. Mas tem algumas específicas que tá dizendo lá que tem que tomar com alimentos gordurosos, que tem que tomar com leite.
Tem que tomar muito... com alimentos gordurosos?
Tem algumas medicações, tem novos antifúngicos que você precisa ter uma dieta gordurosa para você facilitar a absorção dele no organismo. Então você precisa ter alimentação gordurosa junto com ele.
Tem um exemplo do alimento gorduroso? Como é que a pessoa vai saber o que
é? A gente geralmente fala, sorvete é uma coisa que tem muita gordura. A gente não fala para comer fritura, nada disso. Mas queijo, né, alimentos que contêm uma grande quantidade de gordura na sua composição.
Quando eu fazia quimioterapia, sentia que às vezes eu ficava mais enjoada com o estômago vazio. Isso depende do paciente, depende da quimioterapia, depende do medicamento, tem uma variação. Tem na bula? Como é que as pessoas podem saber disso?
Efeito colateral da medicação é muito individual. A gente sabe que tem a maioria deles descrito na bula, né? Mas a gente sabe que alguns medicamentos têm um efeito que pode piorar com o jejum. Então a gente pede para o indivíduo comer. E tem uns que não tem nenhuma relação, mas os pacientes referem que realmente sentem pior quando está no jejum. Tem gente que quando você coloca na veia sente o gosto na boca. O que a gente tenta fazer quando a gente faz um estudo é descrever o máximo de eventos que são descritos por todos aqueles que participaram do estudo, e a gente pede para eles descreverem absolutamente tudo.
E tem alguns medicamentos que eles têm indicação de ser tomado com a comida ou sem a comida, até porque tomado em jejum, ele tem um efeito. Se esse medicamento ele for tomado fora de jejum, ele pode mudar a absorção dele e ter um efeito diminuído, por exemplo, entendeu? Então tem algumas interações que precisam ser sempre avaliadas.
A gente tem dois medicamentos muito comuns que todo mundo sabe que tem que tomar em jejum, né? Então, um deles é o omeprazol e o outro deles é a levotiroxina para hipotiroidismo. Então, sabidamente, eles têm que ser tomados em jejum para que a absorção dele possa acontecer de maneira efetiva, porque tem que dissolver o invólucro que ele tem, não pegar ácido, então tem que estar em jejum. Então, a gente precisa realmente que ele tenha sido tomado em jejum para ter a melhor absorção do medicamento.
Pegando o gancho do exemplo, os dois medicamentos não podem ser tomados juntos. Então fica a dica. Os dois têm que ser tomados em jejum, mas não podem ser tomados juntos. Esse é um exemplo de medicação que, quando acontece, tem que ser dado um tempo entre eles de pelo menos 2 horas de intervalo.
Gente, mas a gente não vai saber tudo isso. Como é que a gente faz? Pergunta pro farmacêutico?
Pergunta pro farmacêutico e pergunta pro médico também, né? Então os dois precisam te ajudar a tomar de maneira melhor, porque eu tenho vários momentos de jejum ao longo do dia, porque a gente pensa em jejum só quando a gente acorda, mas existe o jejum quando a gente vai dormir, por exemplo. Então, se uma pessoa toma omeprazol, ela toma omeprazol de manhã, e aí se ela tiver que tomar levotiroxina, não dá para ela tomar o omeprazol 2 horas, ela vai comer meio-dia, né? Então a gente faz o jejum da noite, por exemplo. Então ela janta, ela espera 2 horas, e ela vai tomar o remédio, e aí ela vai dormir. Então a gente tem que saber como que é a rotina da pessoa, né? E pra gente poder encaixar os horários. Então, isso é função da enfermagem, isso é função da farmácia e isso é função do médico também. Não adianta eu prescrever 85 comprimidos e deixar na mão do paciente para ele tomar. Não vai dar certo.
Então, você, paciente, lembre de perguntar isso ao médico. Posso tomar todos juntos? Qual é o horário? Preciso de jejum? Não preciso?
É por isso que a prescrição é médico, enfermeiro e farmácia. Porque aí a gente atua junto, porque tem muita coisa que a gente também não lembra de cabeça.
Evidenciando também de que a posologia é descrita pelo médico.
O que
médico.
É posologia, Bianca?
É a forma...
Google, Camila, vamos perguntar aos universitários.
É o horário que você toma, né? A quantidade,
a descrição do tempo que você tem que tomar aquela medicação. Então, de uma vez ao dia, de 12 em 12 horas, de 6 em 6 horas, essa é a posologia. Então, fica a importância de se tomar, de seguir essa posologia corretamente. Ela tem um significado. Então, o médico pediu para eu tomar de 12 em 12, mas eu vou tomar só hoje de manhã e tá tudo certo. Não, tem um porquê daquilo ser daquela maneira.
Ah, também tem aquela coisa, né? Tipo, vou tomar de 8 em 8, mas tomei às 8, parou o enjoo. Para que eu vou tomar o de 8 horas? Vou esperar voltar o enjoo. E daí, muitas vezes, principalmente quando você tá em quimioterapia, quando começa o enjoo, daí você já não consegue parar, entendeu? Ah, mas 3 remédios para a mesma coisa? Para que eu vou tomar? E daí, cada um vai atuar numa área específica. Então, eu acho que tudo isso é importante a gente perguntar, porque a gente não vai conseguir decorar. E o pessoal da farmácia provavelmente vai saber tudo.
A gente usa muito na oncologia a dexametasona. Na bula, ela é indicada, é um corticoide, só que nós acabamos utilizando para melhorar o efeito dos antieméticos também. Assim como nós tínhamos, né, que agora saiu do mercado a ranitidina, agora a famotidina. Eles são antialérgicos, mas nós utilizamos na oncologia também para evitar alergias. Então, tem vários usos essas medicações, né? Às vezes está indicado para uma coisa, só que a gente acaba utilizando com outra finalidade.
Importante dizer também que o medicamento que o vizinho usa para aquele diagnóstico não quer dizer que é o mesmo medicamento que você vai usar para o seu diagnóstico.
A gente, na pediatria, a gente brinca que a receita não é receita de bolo, né? É uma receita de medicamento. Então, não é para ficar trocando a receita com a mãe que está sentada do lado, porque o filho história dela teve isso ou aquilo. A gente pode ter diferentes medicamentos para a mesma ação e cada um vai ser individualizado para cada criança, para cada diagnóstico, para cada situação.
Mesmo que os diagnósticos sejam iguais, mesmo. Que as crianças sejam parecidas.
Mesmo,
e que tudo...
nunca é parecido, não é igual, né? Então a gente sabe que a gente tem que individualizar, né? Cada vez mais a gente individualiza a terapia. Tá lembrando que na pediatria a gente usa muito off-label, né? Ou seja, off-label que não tá na bula, que é isso que a gente tá falando, né? A gente usa uma coisa diferente do que tá escrito na bula porque a gente sabe que ele tem ação em outros lugares. Na pediatria isso é muito mais comum do que no adulto, inclusive, porque os estudos demoram mais para sair na pediatria e até a gente conseguir acesso a isso, demora, mas a gente já sabe que pode usar. Então, não necessariamente quando a gente prescrever vai estar escrito lá que tá usando para crianças acima de, em geral, é 2 anos o corte, né? Então isso é uma outra coisa que os pais sempre têm preocupação na hora que vão ler a bula, de que não foi testado em menores de 2 anos, porque geralmente não é mesmo. Mas não quer dizer que a gente não possa usar, é só porque os estudos demoram para sair em crianças muito menor. Primeiro que a população é muito pequena e a gente tem dificuldade de fazer estudos em crianças pequenas. Os estudos são com 1.000, 2.000 pacientes. Quando a gente fala na pediatria, são 45.
Caramba!
25. Tá. Né? Relato de caso de 13. Então, é difícil mesmo.
Complementando o que a doutora Renata falou, 25, não 25 nacional, por exemplo, Brasil. Os estudos são multicêntricos, internacionais, e às vezes são 25 crianças no mundo inteiro. Isso que ela falou é muito real mesmo para, né, para os pais não ficarem preocupados quando lerem a bula, achando que é uma indicação errada, que meu filho não pode tomar, né? Ontem, antes de um médico receitar, de um profissional, né, um farmacêutico, toda essa equipe multidisciplinar, existem estudos, né, para falar de eficácia, de segurança. Então, qualquer dúvida, realmente procure o profissional para tirar essa dúvida. Não escutem os vizinhos, as outras mães. A doutora Renata falou, e de verdade, acho que isso, essa questão da terapia individualizada está crescendo, e isso é muito importante, né? Porque realmente cada paciente é um paciente, cada indivíduo é único. Né?
Vou contar a história de uma paciente que teve câncer de mama, tinha receptor de hormônio positivo, e ela fez uso de uma medicação hormônio positivo, para quem tem esse tipo. E aí a vizinha dela descobriu também que tinha câncer. O que, que ela fez? Ela mudou a medicação depois, né? Ela trocou a medicação dela e ela tinha uma caixa sobrando desse outro medicamento que ela fez uso. Aí a vizinha descobriu um câncer de mama, ela falou: puxa, minha vizinha tá com câncer, eu tomei esse medicamento, foi bom para mim, vou dar para ela. Pegou e deu para a vizinha. Só que a vizinha não melhorava, começou a progredir, ficar ruim, e ela não foi procurar mais o atendimento, né, o oncologista, porque ela falou: poxa, minha vizinha já deu o medicamento, eu tô aqui, tô tomando, tô conseguindo pegar. E ela foi dando sequência e o negócio foi crescendo. Ela não foi acompanhando e foi crescendo. Até que a vizinha depois chegou para nós, já estava mais avançado, só que ela não tinha esse receptor de hormônio positivo, ou seja, ela não respondia aquela medicação. Aí a outra vizinha falou: ué, mas não era câncer de mama? Sim, mas eles têm, os cânceres, eles são diferentes, têm receptores diferentes, são genes diferentes, então tem que ver toda essa questão aí.
Mesmo se elas tivessem o mesmo tipo, talvez a quantidade que elas tomassem seria totalmente diferente, né?
Tem uma série de fatores: peso, as características da pessoa, as comorbidades, tem que verificar as interações medicamentosas, se de repente ela faz uso de outros medicamentos também. Tem que ser muito individualizado.
Vale a pena a gente falar, voltando na parte de triturar a medicação e tudo mais, sobre quem usa sonda nasoentérica e tudo mais. Não são todos os medicamentos que podem ser passados por sonda. Tem gente que fala: não, mas é só triturar e passar com água que tá tudo bem. Mas eles também mudam a absorção, muda tudo. Então, sempre tem que consultar. Na bula, nem sempre tá descrito se pode ser passado por sonda ou não.
Lembrando que o posicionamento da sonda também é importante pra gente saber se a gente pode ou não passar o medicamento pela sonda, né? Tem medicamento que a absorção é gástrica e tem medicamento que a absorção é entérica. Então, não adianta, se o paciente tem uma sonda entérica e ele precisar tomar uma medicação que seja gástrica, eu não posso passar ele pela sonda de qualquer jeito. Ou eu vou ter que reposicionar a sonda para poder oferecer o medicamento da melhor forma possível, senão a gente não vai ter ação dele de novo. A sonda é um dos maiores desafios da gente quando tem medicamento por sonda, é saber aonde que tá a sonda, como que eu vou passar esse medicamento, porque ela gruda na sonda, eu não tenho certeza quanto de medicamento de fato passou pela sonda e não grudou no plástico. Então é sempre um desafio pra gente.
E a gente, às vezes, por exemplo, quando tá, vamos supor, em casa, vai, fiz quimioterapia, tá lá, vamos tomar um antiemético. Antiemético é pra enjoo. Por que que o paciente acha, eu não sei se é real, me digam se sim ou que não, quando ele tá em casa, ele vai tomar comprimido, ele acha que vai demorar mais e vai ser melhor ir ao hospital e tomar na veia. Isso faz sentido? Não faz sentido?
Sim, faz sentido. A medicação que é feita pela veia, ela tem uma ação mais rápida, porque ela já vai estar dentro do organismo. A medicação oral, ela tem que passar por uma absorção, como a doutora já comentou também, e isso demora um pouquinho até ela ter essa absorção e entrar na corrente sanguínea para poder também ter o efeito.
Porque pela veia, ela já vai para a corrente sanguínea. Isso. Pela oral, ela tem que passar pelo estômago.
Isso, que a gente chama de o efeito de primeira passagem, que ela é um metabolismo que nós temos, né, para poder passar pelo fígado, e essa medicação, ela acaba sendo absorvida depois.
Tem paciente que às vezes está com muita náusea também, ou está vomitando, que ele não consegue nem engolir a medicação, ou toma a medicação e acaba vomitando. Então, muitas vezes é indicado ele ir ao pronto-socorro realmente para tomar endovenoso. E aí, acho que os farmacêuticos também podem falar um pouquinho essa questão de tomou, vomitou, quanto tempo depois, se eu repito ou não repito a medicação.
Geralmente é calculado em torno de 30 minutos. Se até 30 minutos o paciente acaba passando mal ou vomitando, ele tem que repetir essa dose. Depois desse tempo, precisa de uma avaliação médica também para ver se essa dose precisa ser repetida.
É sobre esse efeito de passagem, né? Quando a gente toma o remédio via oral, né? Ele tem que ser desintegrado e absorvido, e aí ele vai para a corrente sanguínea. E a gente tem algumas apresentações em que a gente tenta burlar isso e ser um efeito um pouco mais rápido, por exemplo, como alguns antieméticos que têm absorção sublingual, os antipertensivos que também podem ter absorção sublingual, em que você vai e você bypassa esse efeito e você tem um efeito mais rápido.
Mas como da língua ele é mais rápido? Me expliquem, farmacêuticos.
Porque debaixo da língua é uma região muito vascularizada. Então, na hora que a medicação ela dissolve, ela já é absorvida. Então, ela já cai direto na corrente sanguínea, por isso. Só que daí, esses medicamentos, eles também têm a parte negativa. O gosto, às vezes, pode ser um pouco ruim. Alguns pacientes falam, olha, o efeito é mais rápido, mas eu não consigo com gosto. Eu prefiro engolir mesmo.
Só que a gente também não pode utilizar qualquer medicação por essa via. Existem relatos dessa via com outras medicações que não são orodispersíveis e acaba queimando a mucosa, trazendo prejuízo para o paciente.
Tem que estar escrito que é sublingual, né? Isso. Ou que ele é via oral. Via oral você tem que engolir.
Eu lembrei que tinha um paciente que tinha dor e tinha dipirona gotas. E o que ele fazia? Dor de cabeça, ele tinha muita cefaleia. Ele pingava a dipirona na ponta dos dedos e passava na cabeça, fazia massagem. E ele disse que melhorava super
a massagem melhora mesmo a dor de cabeça.
É a massagem. Agora a gente vai para uma outra parte, que é os cuidados de armazenamento, de compra e de... Porque o que você toma no hospital, muitas vezes, você tem que conferir. Mas a gente sabe que passa por uma equipe toda criteriosa. Mas agora eu quero saber, gente, quantos são aqueles que a gente compra e leva para casa? Quais os cuidados que a gente tem que ter?
A gente sempre orienta os pacientes a não guardar a medicação no banheiro, devido à umidade, né? E na cozinha.
Na cozinha?
A gente orienta a não guardar. Por quê? Na cozinha tem forno, então tem mudança de temperatura, tem fritura. Então, a gente pede para não deixar nesses locais. O ideal mesmo é deixar num local arejado, longe de exposição de luz, de sol, de calor e principalmente também de umidade.
Onde vocês guardam o medicamento? Dentro do armário de roupa?
No quarto, né? Na mesa de cabeceira. Lembrar das crianças para não deixar medicamento acessível a crianças ou a pessoas que não sabem ler e possam fazer uso errado do medicamento. Acho que de 11 pessoas que você perguntar, 10 vão dizer que deixam na cozinha ou no banheiro.
Vamos lembrar também que tirar a medicação da caixinha original e colocar na caixinha sem identificação não dá. Porque além de não ter o nome do medicamento, não tem a validade. E a partir do momento que você tira a medicação do seu blister original, ela já perde 25% da validade. Se ela ia vencer mês que vem, ela já vai vencer na metade do mês que vem.
Entendeu? Só porque você tirou da caixinha, exatamente. Ela sabe que você tirou da caixinha e ela, tchum, já vou fazer menos porque efeito.
Tirou ela da sua embalagem original, entendeu? Então ela já não pode mais garantir que aquela medicação está sendo guardada adequadamente. Por mais que esteja na sua caixinha, na sua cabeceira, ela já perdeu uma parte da validade ali.
Mesmo se é do Sidney Oliveira?
Mesmo.
Sidney, patrocina a gente, porque agora eu perdi a Lips.
Mas a gente sabe que muita gente que usa, principalmente pacientes que usam muitas medicações, a gente acaba separando uma caixa específica, né, com os horários, e a gente pede para fazer isso pelo menos diariamente para que isso não aconteça com muita frequência, para que não faça a semana inteira. A gente pede para que faça no máximo 2 dias, no máximo, porque senão a gente realmente não garante isso e também pode confundir depois de muito comprimido, né, você acaba confundindo um com o outro.
A gente não encontra uma de 2 dias, é a minha de 7, eu acho.
Então, mas aí você vai preenchendo de 2 em 2.
Anotar, né, os vencimentos, os lotes de cada comprimido ali tem que ter uma identificação, entendeu? Porque como ela perde uma parte da validade, isso precisa ser controlado de alguma forma.
Lembrando que tem medicamentos que precisam ser armazenados na geladeira, eles têm uma temperatura correta também. E tem alguns que às vezes estão em temperatura ambiente, quando estão fechadinhos, bonitinhos, a partir do momento que você abre ou que você reconstitui, precisam ir para a geladeira, né?
Essas informações específicas, elas têm que estar ou na bula ou na embalagem da medicação. Quanto à geladeira, o ideal é ficar dentro e não na porta. Por quê? Porque a porta tem uma maior variação de temperatura.
E
a
ovo?
É a mesma história, o ovo é dentro da geladeira, não é na porta.
É mesmo?
Por que que o negócio porta-ovos vem na porta da geladeira?
É uma pergunta que não tem resposta.
Dentro da geladeira é uma temperatura mais controlada, geralmente de 2 a 8 graus.
Tanto faz se é no meio, em cima ou embaixo da geladeira.
É, o ideal é que fique no meio, porque embaixo a gente sabe também, dependendo da geladeira, ela não refrigera o suficiente. Não deixar naquela parte onde a gente deixa a cerveja, que fica mais próximo do freezer, mas também não lá embaixo, perto da verdura.
A minha cerveja fica em todas as partes.
Não, e eu já tô pensando, né? Próxima vez que eu for no hospital tomar medicamento, eu só vou pegar o do meio, né? Vou pedir pro médico. Mas pega o do meio.
Não, mas a geladeira de casa que tem essa variação, né? As geladeiras que a gente usa, né, na farmácia para estocar os medicamentos, ela é uma geladeira diferente, ela é controlada e monitorizada, né? Então tem até uma tomada só para ela, ela não pode desligar.
Então tá.
Tem um controle de temperatura que é aferido e é checado para não pode variar a temperatura e não pode ficar sem energia.
Tem até um alarme caso tenha alteração de temperatura.
A gente tem um alarme aqui, ele dispara, né?
Veio uma dúvida aqui, os ouvintes. As medicações que são armazenadas em geladeira, eu posso colocar, por exemplo, dentro da própria caixinha que vem, eu deixo na geladeira ou eu coloco dentro de um isopor?
Não, é dentro da própria embalagem. Porque o isopor, ele é isolante térmico. Se você deixar o isopor dentro da geladeira, aquela temperatura da geladeira não vai entrar no isopor. Então, na verdade, vai estragar a medicação, porque ela vai ficar numa temperatura que estava quando fechou o isopor. Ele serve apenas para transporte, poucas horas.
Lembrando que medicamentos injetáveis, eles têm que ser retirados da geladeira antes de aplicar, tem que deixar atingir temperatura ambiente para depois ser aplicado no paciente, né?
Todos?
Todos. Nenhum medicamento pode ser aplicado ou administrado gelado.
Aproveitando, além da temperatura, eu sei que às vezes tem alguns pacientes que perdem a hora, chegam atrasados e falam, mas tudo bem, é só gotejar mais rápido, passar mais rápido. Pode isso?
Com certeza não. Nos protocolos, eles têm um tempo de infusão pré-determinado por um motivo. Está determinado que tem que fazer em 30 minutos, uma hora, duas horas, é porque tem um motivo específico. Então, não pode ser mudado.
E às vezes, se corre mais rápido, pode ter...
Pode dar uma reação, pode desencadear algum outro evento.
Não deixem a enfermeira doida, pelo amor de Deus, que a gente põe na bomba, a gente calcula certinho, a gente perde um tempo lá calculando. Daqui a pouco você olha, tá correndo rápido, você fala, meu Deus do céu, você quase infarta, né? Você fala, como que eu deixei daquele jeito? Não, daqui a pouco você só vê uma mãozinha subindo ali, abrindo, aí você olha, já põe a mão na cintura.
O paciente ainda olha pra você e fala, mas é porque eu nunca tive nada com essa medicação, pode fazer mais rápido, não tem problema não.
Eu preciso ir embora, que eu tenho um compromisso.
Gente, self-service, né? Chega, pega seu suporte, põe a sua agulha.
E criança vê isso como uma grande brincadeira, né? Então, ela vê uma rodinha, pra tudo pra criança vira um brinquedo, né? Então, a gente precisa ter cuidado, não só com a rodinha, mas com a própria bomba em que ela começa a apertar. Por mais que você trave a bomba, porque ela tem um mecanismo de travar, a criança, ela consegue destravar, porque ela aperta todos os botões ao mesmo tempo. Uma hora ela destrava.
E, gente, super importante também, conferir seu nome na etiqueta.
E o enfermeiro, ele sempre vai fazer a conferência pelo menos do nome completo e da data de nascimento. Com cada medicação, por favor, não fiquem bravos, que a gente...
Sim, porque tem que repetir, mas tem que ter segurança.
Isso, eu já vi paciente que colou um papel na testa uma vez no boné, a gente perguntava qual o nome e data de nascimento, ele só apontava pro boné na testa, tá aqui, fazia mímica. Eu falei, não é mímica, quero que o senhor fale. Então, assim, o paciente tem que participar, ele tem que ver que aquilo é seguro e que a gente tá fazendo correto. Né?
Pra gente aproveitar e lembrar da vulnerabilidade, às vezes, dos pacientes. Mitos!
São superalimentos. Tem gente que deixa de fazer um tratamento pela promessa aí de famosos que o câncer vai ser curado com alimentos. Não existem superalimentos que vão curar o câncer. Lógico, óbvio, que uma alimentação saudável, com legumes, frutas, verduras, às vezes orgânico, é super importante, com certeza, para melhor ajudar na imunidade, para não ter anemia e outras complicações, mas não existe um alimento específico que cura o câncer, e nem só com alimentação. Ele pode auxiliar, ser adjuvante no tratamento.
E nem aquela água com pH básico ou pH ácido, né? Porque, tipo, eu gastei muito dinheiro comprando águas especiais. Mas daí eu fui aprender que o nosso organismo, ele é muito regulado. Se você coloca um pH diferente, ele vai fazer a regulação correta. Certo, doutora?
É, exatamente, certíssimo. A gente tem um pH que ele varia, né, de 7,35 a 7,45, e qualquer mudança disso, o nosso corpo vai fazer de tudo para ele voltar para o seu estado natural, que é entre 7,35 e 7,45. Então, se você toma alguma coisa ácida, alguma coisa básica, o seu rim vai trabalhar para que você volte para a sua homeostase, que a gente chama, né, de pH. Então, esse negócio de que vai alcalinizar o sangue ou vai acidificar o sangue não é verdade, né? O que acontece é que as pessoas extrapolam alguns indícios, algumas pequenas descobertas que a gente faz na biologia do câncer ou como as células se comportam, extrapolam isso para outro lugar, né? Então, só porque a gente sabe que as células acabam morrendo e naturalmente elas ficam num estado mais básico, nesse ambiente tumoral, eles acham que se eu ficar com meu pH básico, eu vou matar o câncer. E não é isso que acontece, tá? Então a gente sabe que na biologia do tumor, a gente tem uma série de reações que acontecem de morte celular que desestrutura e desequilibra aquele ambiente. Isso não quer dizer que eu vou ter que me desequilibrar para poder tentar entrar na mesma jogada do câncer. Então não é por aí. Sim. Então a gente não pode ouvir um conto e contar ele inteiro, né? Então a gente tem que saber de onde que está vindo. A fosfetanolamina é a mesma história, né? Então ela foi começada com uma concentração enorme e aí matava, ou seja, se você jogar um quilo de sal em cima de qualquer célula, ela vai morrer, né? E não quer dizer que o sal vai matar o câncer. Então é mais ou menos a mesma coisa. Então você tem que evoluir na sua pesquisa para dizer que a concentração é essa, que é desse jeito que ela funciona, que a via tem algum porquê, tem uma explicação biológica para aquilo, que eu vou paralisar o crescimento celular, ou que eu vou induzir a morte dessa célula nessa pequena concentração. Depois eu vou para a manufatura, para depois eu ir para teste clínico, para depois eu ir para o grande público. Então, assim, é um caminho muito longo, não dá para pular etapa. E não dá para você ouvir um conto e contar a história inteira.
Sim, até desse conto acho que entra também o açúcar, né? Ah, porque o açúcar causa câncer, mas todas as células utilizam o açúcar.
Inclusive, hoje a gente teve até uma ajuda da nossa nutricionista Vível, porque a maioria dos pacientes perguntam para elas, né, para as nutricionistas, ah, o açúcar alimenta o câncer? Não, gente, não alimenta o câncer. Lógico que esse açúcar refinado aí, cheio de química, processado, não é o ideal, né? Mas você usar um açúcar mais natural, comer um docinho ali, um docinho aqui, não alimenta o câncer, não tem problema nenhum. Inclusive, um docinho é bom até para tirar o estresse, né?
Até porque, né? Tipo, todas as células se alimentam de açúcar, correto? E às vezes, se
energia.
A gente se priva de alguma coisa, o estresse que a gente vai causar no nosso ambiente, no organismo todo, pode ser maior do que se a gente tivesse comido um chocolate.
Isso. Então. E estudos comprovam isso, né, Bianca?
Sim!
É, mas lembrando que tem alguns alimentos que eles contêm alguns ativos carcinogênicos que a gente fala. Principalmente alimentos condimentados, ou então super processados. Salsicha, calabresa, tudo que... Esses tipos de alimentos que são super processados, eles contêm alguns ativos mesmo que, em excesso, podem fazer mal ao nosso corpo. Tudo em excesso
faz mal.
Alguns alimentos, eles não contêm esses ativos, mas quando eles são submetidos a um calor, a uma churrasqueira, a uma fritura, por exemplo, eles são transformados e eles ativam algumas substâncias ali dentro que podem ser ruins para o nosso organismo mesmo, entendeu? Sim. Até a verdura hoje em dia, né? Agrotóxico tá presente em tudo. E agrotóxico é muito carcinogênico hoje, né? Tudo que a gente for fazer, a gente precisa balancear mesmo.
Eu acho que isso é muito importante, né? Essa questão do excesso, até a gente tá falando dessas fake news, a gente precisa ter muito cuidado, porque não é só receber essa informação, é a gente não passar, porque você precisa consulta um médico, não é o seu vizinho, não é aquele amigo, antes de você querer acreditar, talvez, naquela notícia, né, e passar para outras pessoas, porque muitas vezes essa notícia, por exemplo, no caso da fósforo, criou-se uma esperança muito grande nas pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito zelo com como a gente recebe essa informação, se a gente passa ou não. Então, é realmente pesquisar, a doutora Renata falou, ir atrás de informação, né? São feitos muitos estudos para que lá na frente, né, a gente possa tomar essa medicação, seja ela uma dipirona, seja ela um quimioterápico, né? São medicações com complexidade e indicações diferentes, mas enfim, por todas elas passaram por estudos, né? Realmente a gente precisa confiar mais em informações
Científicas, né?
Eu acho que isso é muito importante. O beabá tá aqui, né?
Pra exatamente. Gente poder... E não só o beabá, gente. Olha, vocês falaram do caso da fósforo. Tem uma coisa maravilhosa. Se vocês forem no podcast do Ciência Suja, eles têm um episódio, a pílula da cura do câncer, que fala exatamente sobre isso. Conta a história inteira. Entrem lá, ouçam. É maravilhoso. E eu acho que ajuda a gente até tomar cuidado com isso. Porque todo mundo quer ter essa esperança. Todo mundo quer indicar pro seu amigo. Todo mundo gostaria de fazer isso. Mas nesse caso, ser amigo é não indicar. Gostar da pessoa é não fazer, porque muita gente acredita, deixou o tratamento convencional, deixou coisas que garantiam, talvez não a cura, mas uma sobrevida, e arriscaram e infelizmente não se deram bem.
E todo mundo conhece alguém que te indica, ah, toma chá disso, chá daquilo que vai ser bom, chá de graviola. Então, tenta verificar isso, porque muitos chás, muitas outras... medicamentos que não são indicados pelos médicos, tem até alimentos que eles têm interações com os quimioterápicos, com as outras medicações. Eu já tive paciente que ela chegava com o abdômen todo vermelho, lascado, vamos dizer assim, porque ela ouviu de um médico que prometia a cura do câncer, lá no interior, acho que no interior de São Paulo mesmo, ela ia toda semana lá, o que ela tomava? Veneno de abelha.
Nossa.
Eu não sei de onde ela tirou o que prometeram e ela injetava veneno de abelha.
Gente, é tanto assunto que daria pra fazer mais um episódio, mas não vai ter. Porque daí a gente pode voltar com uma outra temporada. Quero agradecer muito a Gi, quero agradecer a turma da Libs que nos ajudou. E rodada final de agradecimento, querem deixar o seu contatinho?
Deixei meu contatinho no podcast passado.
Algum crush?
Sou casada. Mas não tem problema, né? A gente sempre pode deixar ali na gaveta, né? Mas ninguém entra em contato comigo.
Na gaveta, mas não na porta da geladeira.
Mas não na porta da geladeira, muito bem.
Né? Tipo, exatamente.
Essa parte ficou legal, pode botar.
Não, mas eu vou pôr.
Eu achei o máximo, meu marido não vai ligar, não. Amor, eu te amo, tá trabalhando agora.
Não, e o tchau, você não vai falar tchau?
Simone, de novo, muito, muito obrigada por essa oportunidade. Realmente é muita coisa pra falar. Espero que, trazendo pra vocês, a gente possa ajudar. E acho que é isso aí. Vou passar a voz pra doutora Renata.
Sim, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi uma experiência incrível, realmente. Eu nunca tinha participado de um podcast. Eu achei uma ideia genial sua como comunicadora. E eu agradeço muito a oportunidade de ter participado. Eu espero que a gente tenha sido claro com vocês e que tenham esclarecido algumas dúvidas. Vou deixar meu Instagram. Meu Instagram é refitty, F-I-T-T-Y. E eu tenho um outro Instagram sobre oncologia pediátrica, que é o Descomplica Oncoped. É aberto para vocês. Se vocês precisarem de ajuda profissional, eu trabalho em Pouso Alegre, em Minas Gerais, também com oncologia pediátrica. Então, eu estou à disposição de vocês para dúvidas. Muito, muito obrigada de coração.
Eu gostaria de agradecer as meninas do Beabá por nos convidar e por poder participar desse time maravilhoso, né? Foi um aprendizado muito grande, né? A gente está aqui para tentar esclarecer dúvidas, mas às vezes a gente mais aprende do que ensina, na verdade, né? E muito obrigada. E eu não vou passar meu Instagram, meu Face, porque eu não sei, eu não sou antenada nas redes sociais. Eu juro que eu não sei qual que é meu Instagram nem meu Face.
A gente coloca depois, tá?
O máximo LinkedIn, tá? É Camila Tolomelli.
Ela tá esperando propostas de trabalho.
Não, gente. Olha, do primeiro ao terceiro...
Se não foi demitida, agora será. Então...
Gostaria de agradecer a ONG e Beabá e parabenizar pela iniciativa. Muito obrigado.
Vai deixar contatinhos?
Não sei contatos.
Meninas, eu gostaria de agradecer o convite, gostaria de agradecer as meninas do Beabá. Espero que nós tenhamos conseguido sanar algumas dúvidas, né? Agradeço imensamente, muito obrigado. E fica meu contatinho para quem quiser. É bianca.gasparotto, Gasparotto com dois T's. @oncoclinicas.com.
Show, gente! Quer falar, Lê?
Eu quero fazer uma despedida diferente. Agora fiquei triste, porque pode ser que vai demorar pra
pode
vir outro, né?
Pode ser que seja o último, né?
De uma outra temporada, sabe?
Sei, pode fazer essa despedida.
Então, sou a Letícia, né? Queria agradecer o time do Beabá, agradecer a Simone. Adorei te conhecer, de verdade. Você é uma pessoa que tem uma energia... Nossa, sério, muito autoastral. Obrigada mesmo. Eu não tenho Instagram profissional... Mas, bom, como eu falei, eu trabalho com pesquisa clínica há mais ou menos uns 10 aninhos e eu tô criando um Instagram profissional que provavelmente vai se chamar a menina da pesquisa.
Aê! Eu quero agradecer muito a vocês, a todo mundo que ficou aqui, que ouviu. Muito obrigada. Espero que a gente volte para a terceira temporada. Não sei qual será o assunto. Mande sua sugestão!